Behavioral Cast.
Sim, sim, está começando o episódio número 1 do Behavioral Cast. Eu sou o Fernando e meu cachorro não interconecta repertórios.
Eu sou o Jeff e agora eu tô pisando fora da caixa, de novo.
Eu sou o Jean e eu não tive nenhum insight do que falar aqui de uma forma bonitinha.
E é isso aí, chegamos então ao episódio número 1. O BehaviorCast é um podcast onde serão discutidos temas de análise do comportamento, sem regras, sem roteiros e sem compromisso. Apenas por diversão.
Sem conteúdo, sem nada.
Sem conteúdo, sem nada. Bom, lembrando que nem sempre os ouvintes têm obrigação de saber o que a gente vai discutir aqui. Então a gente vai ao máximo tentar explicar os conceitos que a gente estiver usando, sem ficar esmiuçando cada um deles, mas contextualizando de onde a gente está falando.
É, o Fernando falou que a gente vai dizer o que é sem dizer o que é, mais ou menos isso, né? Que eu entendi.
Bom, pra esse episódio número 1... Ah, por que que é o episódio número 1, Jess, você sabe?
Porque o outro episódio foi o número 0.
Isso, e por que que o último episódio foi o número 0?
Eu acho que é porque ele era um episódio piloto.
Isso, muito bem, Jess. Pra quem não sabe ligar o computador, você até que tá aprendendo algumas coisas da podosfera.
De quem?
Podosfera.
Quem é essa moça aí? Não conheço. Essa dona aí, é a dona desse negócio aqui? Tá falando?
Podosfera. É o nome que se dá pro ambiente internetico de podcast.
Podosfera.
Bom, pro episódio número 1, então a gente escolheu o tema Existe Insight.
Isso é uma interrogação ou exclamação? Não ficou claro.
Não ficou, eu não consigo. Existe Insight?
Isso, muito
Aê,
bem.
Pronto, então esse é o nosso tema de hoje. Se existe Insight. E hoje a gente conta com a ilustríssima presença do Jean.
Aê! Poxa, eu não posso deixar de dizer que eu tô aí absurdamente honrado por ser parte do episódio 1, né?
É,
então, nossa, tá aqui no berço dessa iniciativa maravilhosa aí, putz, super legal.
Muita coisa de político, é.
que é isso, meu?
Ah, essa iniciativa maravilhosa, parece que vai concorrer algum cargo, né, meu? Pô, eu fico muito feliz, iniciativa, maravilhoso, eu queria... Até agradeço. Eu queria mandar um...
Deixa aí o meu número do meu...
Você. Porra, mano.
A gente que tá aí, tamo muito feliz de estar tá participando dessa coisa.
Participando de estar... Tá... Fala de direito, então vai. Fala de que nem
gente. Vou começar de novo. Isso. Então a gente conta com a ilustríssima presença do Jean.
Aí!
Isso.
Poxa, não tô, tenho que dizer, pode falar o que quiser, mas tô muito feliz mesmo de estar aqui no episódio número 1 desse BehaviorCast aí, que acho que tem um super futuro aí pra divulgação da nossa análise do comportamento.
Ah, gostei,
Jeff. É, isso foi mais legal.
Foi mais legal.
Nosso político. Bom, então antes de a gente começar o nosso tema propriamente dito, a gente precisa dar um muito obrigado pra todas as pessoas que comentaram com o nosso podcast, nos próprios comentários do blog, mandando e-mail, curtindo muito no Facebook, comentando muito no Twitter. Galera, valeu, foi muito legal, a gente tá muito feliz com todo o retorno que vocês deram pra esse primeiro episódio.
É, muito obrigado, viu? Puta falta de sacanagem.
Puta falta de... Jazz, agradece de verdade as pessoas.
Não, eu tô agradecendo, pessoal, valeu, eu fiquei aqui acompanhando todo dia, ver que alguém mandou mensagem e tal, achei legal. E aí o Fernando já contou, não, a gente teve tantos views, aí foi bem animador, pessoal. Então se vocês puderem continuar assistindo, a gente se sente bastante reforçado, tá?
É, no caso ouvindo, né?
É.
Eu falei o quê?
Assistindo.
A não ser que você quisesse dizer assistir no sentido de ajudar, aí tudo bem, né?
Meu, vai ser muito engraçado isso aqui hoje.
A gente teve Gustavo Marques sugerindo um tema bem legal e a gente já tá pensando em pessoas para fazer esse tema. Pedro Siqueira comentou curtindo a ideia, Ana Carolina curtiu também, Alessandro Vieira também, valeu Alessandro, seu blog também é bem legal. Alessandro Vieira de novo e Aninha falou também. Muito obrigado,
a gente vai postar isso aqui outro, né? Então, tá postado, tá vendo? Você tá ouvindo. Foi esse dia, foi agora, tá vendo? Olha que legal.
Então, valeu, valeu. Continuem falando, continuem mandando sugestões. Como é que vocês mandam sugestões? Vocês comentar o nosso próprio post aqui no nosso blog. E o endereço, lembrando do blog, é behavior-cast.blogspot.com. Vocês podem também enviar um e-mail para behavior-cast@gmail.com.
Vocês... cuidado com as falsificações, porque tem um outro grupo aí que chama Behavior Cats. Abriu vocês passam, então vocês ficarem alertas, tá? Não é Behavior Cats, é Behavior Cast.
Ah, errinho de digitação completamente.
Alguém errou a digitação, a gente não sabe quem ainda.
Não sabe quem.
A gente vai colocar a pessoa na justiça, né?
Plágio.
Ah, mas pelo menos eu postei o link certo, vai.
Informação.
Então, obrigado pelas pessoas que compartilharam o nosso podcast. Espero que vocês continuem compartilhando. Acho que é isso.
É isso. Vamos pro tema. É chata, vamos pro tema.
Jean, insight é um processo comportamental?
Pois é, essa pergunta é de matar, viu? Porque, bom, de fato a resposta para essa pergunta é um bom e contundente não.
Não é
um processo comportamental.
Não é um processo comportamental.
A gente tá na onda de dizer que as coisas não são processos comportamentais, né? Porque começou já na outra, agora nessa aqui. No final a gente vai ter que descobrir o que é um processo comportamental.
Eu acho, a gente chega no final e a gente fala assim, afinal de contas, existe um processo comportamental?
Pois é.
Por que não é um processo comportamental?
Então, na verdade, esse termo aí, insight, né? Ele é um termo que tem origem na psicologia da Gestalt. Na verdade, tem origem anterior, né? Ele é um termo que já era usado por psicólogos no fim do século XIX, começo do século XX. E quando o Köhler fez as pesquisas dele lá com primatas, quando ele explicou as pesquisas dele, que esse termo acabou sendo absurdamente difundido, assim. Termo mentalista, especialmente porque ele acaba nos levando a uma concepção circular, né? Então, eu observo um determinado padrão de comportamentos e digo que aquele padrão de comportamentos demonstra que eu tive um insight.
Mas eu
insiro a existência do insight a partir da existência do comportamento.
E o comportamento... Qual é o comportamento que a gente olha que a gente chama de insight? Você sabe dizer um pouco?
O que a gente está falando quando a gente fala de insight?
Então, aí a gente vai ter que fazer uma pequena separação. Porque uma coisa é o que a gente cotidianamente chama de insight.
Isso daí
que você... Então, assim, acabei de ter um insight, por que a gente não faz isso e aquilo? Na verdade, isso é o nosso cotidiano.
Certo.
E a gente vai ver que ainda não existe uma ponte entre esse estudo experimental do insight e o que a gente chama de insight no cotidiano. Acho que no cotidiano valeria fazer um pouco aquilo que o Skinner fez com muitos termos mentalistas. Em que condições, né, sob controle do que, as pessoas emitem a resposta verbal insight.
Eu queria saber de você, entendeu? Assim, rapidamente, o que você acha que as pessoas fazem? O que a gente chama de insight no cotidiano?
Então, honestamente, por enquanto eu não acho nada, assim.
Nada.
Nada. Então tá bom. Então legal, a gente se vê amanhã.
Então tá, João, foi um prazer.
Legal, valeu. Eu acho que as pessoas no cotidiano usam o termo insight do mesmo jeito que elas usam o termo pensamento. Então, se a gente for ler aquele texto maravilhoso lá da Theia e da Amália que fala sobre se o pensamento é uma categoria para o Skinner, e elas falam que não, porque a palavra pensamento reúne dentro dela um conjunto tão grande de processos comportamentais diferentes que a gente perde tempo falando a palavra pensamento. Eu acho que esse termo insight acaba acontecendo a mesma coisa. São tantos processos diferentes que podem acontecer que no cotidiano as pessoas dão o nome de insight que a gente, na verdade, perde de vista o processo, né? Isso a gente fala no cotidiano, né? Vamos falar da onde que é a origem na história da psicologia do termo aí. O que vocês acham? Posso entrar nisso?
Vai lá.
Então, como eu estava dizendo, o Köhler, ele que acabou difundindo esse termo na psicologia. Quem é o Köhler, né?
Quem é o Köhler?
O Köhler, que é o... Vou soletrar aqui. É K. O, com aquele bagulhinho em cima, que é...
Trema.
Isso.
Aqueles dois pontinhos de I em cima.
Isso. H-L-E-R. Então é Köhler, né?
Em alemão. Köhler.
Ele foi um dos fundadores lá da psicologia da Gestalt, tinha aquela preocupação figura fundo, enfim. No final da década de 10, ele foi para uma ilha chamada Tenerife, que é a maior das Ilhas Canárias, e lá ele fez um conjunto de experimentos sobre resolução de problemas por primatas. Durante os 6 anos que ele ficou lá, ele acabou escrevendo um livro que tem sido traduzido aí na história da psicologia como A Mentalidade dos Primatas. Uhum. Mas a tradução literal do alemão, digo, nem de perto soletrar o nome do, ou pelo menos papal, é o né?
Strudel, Sagen das, isso aqui, ó.
Exatamente por aí. O título na tradução literal seria Testes de Inteligência em Primatas.
É, né? Bem melhor.
Então o que, que ele faz? Ele descreve dezenas de experimentos nos quais aí chimpanzés, na sua maioria, eram expostos a situações problema. Poderiam ser resolvidas com algumas ferramentas que estavam disponibilizadas no ambiente. Então lá ele fala de um conjunto de experimentos. O que ficou mais famoso, ele pendurou uma banana, longe do alcance dos animais, e no ambiente que esses animais estavam, tinha várias caixas distribuídas aí. Os animais, o que, que eles faziam? Eles ficavam lá, meio que tentando alcançar a banana, pulavam, etc. Fazia um conjunto de coisas que não chegavam aí até a banana.
Ela estava no alto, é isso, né?
Isso, estava fora do alcance, no alto. É. Até que um deles empurrou as caixas, fez uma espécie de... não sei como fez.
Um banquinho.
Né? Descaram, um banquinho, sei lá, alguma coisa assim. Subiu, pegou a fruta e comeu. E aí, o que aconteceu?
Como matuteiro esse macaco, hein? Matuteiro.
Matuteiro, né? Uhum. É só assim, vamos ser nerd, não é um macaco, tá? É um chimpanzé. Se você quiser saber a diferença.
Tem pelo, tem rabo, parece uma pessoa, é macaco, velho.
Tá? Se você quiser saber a diferença entre macacos e chimpanzés, sugira aí a nossa boa e velha Wikipedia, certo?
Putz, grilo, viu?
É...
Só uma coisa, Fernando, ó, você que manda nesse negócio. Não era pra ser um negócio à vontade, assim, que, sem muitos termos técnicos. O cara tá querendo separar chimpanzé de macaco, cara.
Então, aí, o Keller, o que ele viu? Bom, ele viu uma resolução de problema que ele chamou de súbita. Por que foi súbita? Porque ela não foi aprendida direto e gradualmente por tentativa e erro, entende? Ele não foi lá e teve um conjunto de respostas mal sucedidas.
Então, peraí, você falou uma coisa importante.
O Keller, a esse tipo de resolução súbita que não teve um aprendizado direto e gradual, digamos assim, por modelagem ou por modelação... Ele considerava isso como um salto na aprendizagem. Ele falou, bom, isso aqui não tem um processo de aprendizagem, digamos, por tentativa e erro, né? Ele contrapunha dessa forma.
Essa já é uma diferença importante. Então você não tá... Eu sempre falo isso, né? Outra, eu falei exatamente essa frase com o Jess. Mas você já tá diferenciando uma coisa. O tipo de emergência de um comportamento novo é diferente de imitação, é diferente de instrução...
O insight seria o quê? Ele seria o produto de um processo mental de reestruturação do campo de percepção lá do bicho. Então era mais ou menos o seguinte, é como se ele observasse a situação, o problema que ele estava lá, ele teria uma apreensão e uma compreensão visual daquilo, ele compreenderia a situação como um todo, e essa compreensão aí do campo levaria ele a emitir as respostas motoras adequadas. É, e com isso elas seriam súbita, contínuas, etc. Né? Ou como se o bicho falasse, entendi, saquei o que está acontecendo, e vai e faz.
Uhum. É como se tivesse assim, ele pega todas as informações, aí dentro da cabeça dele ele articula, ele resolve dentro da cabeça dele, para depois resolver fora. É como se fosse isso, né?
Isso.
Seria aí que caracteriza um processo mental, uma coisa assim, né?
Isso.
E aí o desafio, se eu tô entendendo, é você. Como é que você explica, sem usar isso, sem usar um conceito mental, sem falar de... estruturas cognitivas, tem uma pessoinha resolvendo dentro da sua cabeça, como é que você explica um comportamento que aparece de repente, que soluciona um problema, que não teve nenhuma variação e uma seleção gradual, né?
Isso. É aí que a gente chega na análise do comportamento, né? Porque o que acontece? Na década de 30, 40, 50, etc., tiveram vários experimentos lá para tentar demonstrar que a gente precisa de histórias específicas para ter o que o Keller chamaria de insight. Mas foi
histórias
só
específicas, você está dizendo o quê?
Histórias de experiências com as ferramentas, digamos. Repertórios aprendidos.
Repertórios aprendidos dentro
com
daquela...
Com relação às ferramentas.
Relacionadas à situação problema que você está olhando.
Isso, não a resolução do problema em si. Mas eu teria que ter tido uma história de aprendizagem direta, teria que ter tido experiências com as ferramentas, com o ambiente, com coisas assim.
Então, tipo, aquele exemplo que você do bicho que vai pegar a banana, do como é que é? Não é um macaco.
Chimpanzé.
O chimpanzé... foi pegar a banana lá no alto. Então ele não conseguia e coisa e tal. Aí tinha as caixas que ele tinha que empurrar de um certo jeito. Ele empurrou e conseguiu pegar. Você tá falando que ele tinha que ter tido alguma experiência com essas caixas antes.
Essas caixas, talvez alguma experiência com empurrar, talvez alguma experiência com subir, entende?
Isso aparece no experimento do Keller? Se há experiência ou não? Se há a história?
Não é Keller, é Cooler.
cooler, ah, é cooler.
É cooler. Cooler jazz. É que a gente usa pra esfriar o computador. É cooler. Cooler.
É tipo C-tio. C-A-tio. C.
É, deve ser. Isso, isso.
Ih, já sabe, meu.
É. Então, o que que acontece? O Keller, sei lá.
Ele fala, velho.
Ele não considerava que as histórias específicas com as ferramentas eram alguma coisa muito importante, entendeu?
Não era importante. Era uma história.
Não, ele não tinha conhecimento da história pré-experimental do sujeito. Tinha sujeito que tinha pesquisa. É, dizem as más línguas que, inclusive, o Keller deixava os macaquinhos, os chimpanzézinhos brincar com as ferramentas antes da pesquisa propriamente dita, entendeu?
Safadinho.
Ele era cientista? Você pode dizer que ele era um cientista?
Cara, vamos contextualizar, né? Era a década de 1910. Se a gente considerar o que o Watson fez em 1913, entendeu? Vamos contextualizar.
Não, Jean, não tenta amenizar a história do cara. O cara era um mau cientista.
Você tá protegendo ele, meu? O que você tem a favor dele, meu?
Você sabe...
Qual que é o seu problema, Jean? Você veio pra falar mal de alguém ou você veio pra ficar defendendo essa pessoa?
E ainda mais o nome dele, meu. Ainda mais um cognitivista.
Eu voto pra tirar o Jean.
Eu voto.
Vou tirar o Jean da casa. Eu vou lá na câmera e vou falar que eu quero tirar o Jean.
É. Posso falar um negócio?
Pode.
Vou fazer um minuto.
Aproveita porque vai ser a última coisa que você vai falar.
Vocês sabem muito bem que a nossa visão de mundo, a nossa concepção sobre realidade, etc., isso determina a maneira que você vai fazer a ciência, poxa vida. Ele fazia ciência porque ele não considerava isso importante, considerava que estava tudo na mente do animal, não tinha por que ele se preocupar com isso, vocês entendem? Então... Então, deixa eu continuar.
Vamos lá.
Vai, então, vou fazer análise do comportamento, que é onde você tem que chegar.
Isso.
O que acontece? Então, lá nessa década de 30, 40, 50, etc., tiveram vários experimentos que tentavam demonstrar especificamente quais histórias seriam necessárias para ter esse desempenho chamado de insight, certo?
Ok.
Só na década de 80, um fulaninho chamado Epstein, parceirinha com o Skinner, que vocês muito bem conhecem, e com outro fulaninho chamado Lanza, O que eles fizeram? Eles começaram aí um conjunto de experimentos que tinha por objetivo fazer em pombos análises experimentais de comportamentos humanos complexos, que eram o quê? Geralmente atribuídos a processos cognitivos.
Que Lanza muito louco, hein, meu? É um lance muito louco isso aí.
Vocês devem ter ouvido falar de comunicação simbólica, autoconsciência, uso de memorando, mentira no pombo. É todos os estudos dessa galera aí. Uhum. Então o que acontece? Eles... inclusive ficou famoso esse conjunto de estudos, recebeu o nome aí de Columban Simulation Project, que tem a ver com o nome científico das pombas e dos pombos que são utilizados em pesquisa de análise de comportamento, certo? O nome científico dos pombos é Columba Livia Domestica. Então por isso que ficou.
Mentira!
Sério mesmo, cara?
Columba Livia Domestica.
Não é Columbias Livias Domesticus?
Não,
é tipo Columbas Livias Domesticus. É tipo bicho que vive em casa, né? Traduzindo é isso. Bicho asqueroso que vive
bicho
em casa.
Bicho sujo que vive em casa.
É, mais ou menos isso mesmo, né?
Uhum.
E aí, para esses pesquisadores aí do Columba, inclusive uma coisa que é curiosa, né? Estamos falando aqui década de 80, fazia já muitos anos que o Skinner não entrava no laboratório para fazer pesquisa básica.
Vagabundo.
Um animal.
Assim?
Então,
só escrevia.
Isso foi. Então, é tudo década de 80, 80, 81, 84, é nessa época aí. Então, se você olhar a produção bibliográfica do Skinner, você vai ver que ele tem uma hora que para de fazer pesquisa básica. Foi o Epstein que meio falou, pô, Skinner, vamos lá, vamos botar o rato na caixa de novo, né? Ou o pombo na caixa de novo, tá? E vamos ver o que acontece. Então, pra esses caras aí do Columba, e o grande representante dessa área de insight é, sem dúvida nenhuma, o Epstein, que tá vivo ainda, inclusive. Hoje ele escreve vários livros de divulgação, de psicologia para o público leigo, ele tem livro de motivação, ele tem aí uma infinidade de publicações, né?
Ele tem os vídeos dele no YouTube, inclusive, dá pra colocar lá, dá pra ver a cara dele. Nerd, 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 nerd a cara dele, meu.
Todos nós, né?
Quem é
com
nerd?
Vocês. Eu não sou nerd.
Não,
nerd. Não,
e que pra eles essa interpretação do insight como um processo mental aí, de reestruturação do campo perceptual, ela poderia ser refutada se a gente pudesse demonstrar experimentalmente que aqueles padrões comportamentais poderiam ser aprendidos por meio de continhas de reforçamento. E aí o que acontece? Ele fez uma interpretação comportamental desse fenômeno de insight aí, dizendo que... Vou ler aqui uma afirmação só para ficar claro. O insight seria a resolução súbita de um problema quando dois ou mais repertórios diferentes, previamente aprendidos em separado, se interconectam sem treino direto em uma nova situação, produzindo sequências originais ou sequências novas de comportamento. Então a gente está no campo do comportamento novo.
Então, na verdade, é tudo um reencadeamento de coisas, não é?
Não é bem um reencadeamento. Você, digamos assim, você aprende o repertório A, você aprende o repertório B, e aí você é exposto numa situação problema que você precisa de alguma coisa ligar, interconectar, sei lá, que outras palavras usar?
Encadear.
Para que a solução do problema ocorra. Eu não gosto, Jazz, de encadear, porque ele desrespeita um termo aí da área que você sabe bem como é, né? Você emite uma resposta que produz como consequência um reforçador condicionado que provavelmente vai ser estimativo à próxima resposta. Isso aqui. Na verdade, parte da explicação do Epstein para insight tem um encadeamento, mas não seria só isso, entende?
Ah, que curioso, porque para mim o encadeamento... Na verdade, eu achava que o insight era simplesmente um encadeamento que você ensina as partes separadas. Eu pensava só assim.
Talvez dê para pensar assim, não sei.
Eu acho que não.
O que você acha que não, Fernando?
Eu acho que não. Qualquer coisa que você falar, eu acho que não.
Eu sei, então diz o que você acha que não.
Não, mas eu acho que você não pode dizer que é um encadeamento, tipo, são partes de um encadeamento que você ensina em separado.
Por que não?
Sabe por que não? Eu posso contar um pedacinho do procedimento que eu acho que isso resolve. O que o Epstein fez, Epstein colaboradores aí nesse primeiro estudo? Ele ensinou dois repertórios, ele modelou dois operantes aí por reforçamento diferencial, bem tradicional. O primeiro repertório, o que o pombo tinha que fazer? Ele tinha que empurrar um pequeno cubo de papelão em direção a uma luz verde. Então ele projetou uma luz verde na parede do ambiente experimental, que teve uma função de alvo, entendeu? Então é empurrar em direção àquilo. Poderia ser qualquer coisa. A luz verde, uma cruz amarela, uma foto do Jazz, podia ser qualquer coisa, certo? Empurrar em direção a algo, a essa cubinha de papelão. E ele fez o quê? Um outro treino de um outro operante que foi subir nesse cubinho de papelão e bicar uma banana presa no teto da caixa. Ele bicava uma banana de plástico em miniatura. É o que as pessoas chamam de facsímile. Entendeu?
Facsímile.
Exatamente.
A gente tá aprendendo tanta palavra bonita hoje, né, pessoal? Olha.
Então vamos lá, o que ele aprendeu? Na presença de luz verde, ele aprendeu a empurrar uma caixa de papelão, um cubo de papelão. Certo. Na presença de uma banana presa no teto e uma caixa colocada logo abaixo dela, logo abaixo dessa bananinha aí, ele aprendeu a subir e bicar. Então cada um desses repertórios aí, quando era. Essas respostas eram emitidas, produziam um reforçador. O que ele fazia então na situação de teste? Ele colocava a caixa num cubinho de papelão num canto, a banana lá no alto no outro. Então, pro animal resolver o problema, ele tinha que empurrar esse cubo, subir e bicar.
E sem luz verde agora?
Sem luz verde
nenhuma. Ele não tinha mais alvo. O alvo dele era tipo a banana.
E aí, inclusive, se vocês quiserem falar depois disso, ele infere alguns processos do porquê que isso acontece, que eu honestamente acho uma inferência um pouco absurda, assim. Mas a gente pode chegar lá se vocês tiverem interesse.
Inferências absurdas, fala.
Absurdo, eu gostei das absurdas. Mas fala resumidamente, só pra causar polêmica.
Só pra causar polêmica, na verdade o Epstein ele lança a mão de um conceito, que é um conceito que aparece uma única vez num livro de 1956, um livro que nem é de analistas do comportamento, que é um conceito que chama generalização funcional.
Que eu queria que você falasse.
Então,
me conta o que é isso daí.
Então, isso é o seguinte, digamos assim, a gente tem a nossa generalização de estímulos, que a gente sabe muito bem que ocorre devido a propriedades físicas em comum entre esses estímulos, certo?
Ok.
Qual que é a ideia? Quando você tem dois ou mais estímulos que têm, digamos, a mesma utilidade, por exemplo, objetos que servem para sentar, objetos que servem para comer, objetos que servem para dormir, sei lá. Ou você tem, então, né, com esses estímulos uma história semelhante, por exemplo, coisas que queimam. Esses estímulos, então, eles poderiam se tornar ocasião para a emissão de respostas similares.
Sim. Não, me perdi no caminho. Peraí. Então, peraí, mas porque se você tem uma história parecida com eles, eles vão já automaticamente ser cada um ocasião para aquilo que...
Então, mais ou menos, né? Porque eu aprendi a empurrar em direção a um alvo de luz verde.
Isso.
Por que que eu deveria saber, na ausência de alvo de luz verde, empurrar para uma banana de plástico amarela?
Isso, então. Mas, por exemplo, isso eu entendo, eu entendi a questão. Mas, por exemplo, pro cara subir no negócio e bicar a banana, a caixa tem que estar lá embaixo da banana, não é?
Isso.
Então... Aquela, vamos dizer assim, é a condição discriminativa, certo?
Isso.
Então, na hora que eu aprendo a empurrar a caixa, eu vou empurrando ela e produzo a situação discriminativa e, portanto, reforçadora para aquele conjunto de coisas.
É verdade, o Epstein fala isso, que a cada pequeno empurrão que o pombo dá no cubo de papelão, você vai produzindo uma configuração de estímulo cada vez mais semelhante àquela que ele foi treinada. A pergunta é, por que que ele empurra em direção à banana?
Entendi.
Ele não tem uma história específica, entendi, entendeu? E aí o Epstein chama essa coisa de generalização funcional, que na verdade, assim, é um conceito que não tem, por enquanto, fundamentação empírica nenhuma, as propostas nunca foram muito bem testadas, e na verdade, do meu ponto de vista, o experimento do Epstein tem um problema, não sei se metodológico, um problema de interpretação, que tem sido reproduzido por todos os pesquisadores que têm feito pesquisa sobre insight, especialmente no Brasil, que é onde mais se estuda isso, que é o seguinte, pensa comigo. Qual era a condição do curler do chimpanzé? O que que o macaco tinha que fazer? Ele tinha que empurrar caixa de papelão para pegar o quê? O próprio estímulo reforçador, vocês concordam?
Certo. Sim.
Né? A banana era o próprio estímulo reforçador dele.
Certo.
Agora, como reforçador é bicar uma banana de plástico? Ou como tem sido as pesquisas com um rato, puxar um triângulo de metal? Vocês percebem que tem uma diferença crítica? No experimento original do Koehler, o animal tem que alcançar o próprio estímulo reforçador. Os pombos e ratos têm sido utilizados na análise do comportamento, nos estudos de insight, tem que alcançar um objeto totalmente arbitrário, para então ter a liberação de um reforçador num comedor, num bebedouro, que é distante do próprio lugar que foi a resposta foi emitida. E é por causa disso que a gente precisa começar a falar em generalização funcional. Você precisa começar a pôr alvo de luz, etc. Se você substituísse ou pendurasse lá alguma coisa reforçadora, ao invés de pendurar uma coisa qualquer, uma bola de papelão para ele puxar, um triângulo, vocês estão entendendo que tem um problema de interpretação aqui?
Uhum. Eu parei de entender faz 3 minutos. Mas eu acho que... Mas eu entendo que tem um problema.
Parece que o que você tá dizendo
sorte
é que
o problema não é meu, não é minha área. Ainda bem que o problema não é meu.
E parece que o que você tá dizendo é que as pesquisas até então, elas não trazem dados, vamos dizer assim, importantes.
Não sei se importantes, né?
A gente... A pomba no colo do João. O seguinte, quer dizer que você tá falando que tudo que a gente precisou de insight até agora é uma porcaria.
Isso.
Me explica lá.
É quase isso.
É quase isso. Então, acabou de falar que esse monte de pesquisa com insight é tudo lorota, besteira, fica fazendo generalização funcional, que é um negócio que o Epstein inventou pra tapar um buraco.
Porque
não dá pra ver esse negócio. Gostei da sua postura, assim, achei que foi forte, assim. Depois aquela coisa polida do começo foi pro saco.
Foi pro saco. Você não deixa eu concluir, queridão.
Pode xinga mais todo mundo que você quiser xingar. Vai lá, Jean.
Epstein enfiou esse processo de generalização funcional pra explicar o insight.
Inventou? Você tá falando inventou? Ele invenção mesmo?
Ele enfiou esse conceito aí, entendeu? É um conceito razoavelmente absurdo até então.
Razoavelmente absurdo.
peraí. O que é um conceito razoavelmente absurdo?
O conceito razoavelmente absurdo é você utilizar esse conceito para explicar um processo comportamental observado sem base empírica nenhuma, sem teste nenhum, sem observação nenhuma.
Então ele fez exatamente assim, o que o Koehler fez.
Absoluta que talvez eu vá.
Isso.
Peraí, ele fez exatamente o que o Koehler fez.
Concordo, Fernando. Se vocês meteram pau lá no Koehler falando que ele foi um péssimo cientista, não sei se o Epstein foi um péssimo cientista na hora de fazer o experimento, mas na hora de explicar ele foi, sim. Agora, quando vocês estão falando, foi feito sobre insight, não presta? Isso não é verdade, por quê? Tem um pessoal lá do Pará que se dedicou a tentar demonstrar que a generalização funcional é um processo indispensável para a ocorrência do insight. E eles estão demonstrando, por enquanto, que não. Eles não tiveram nenhum dado de que você realmente precisa ter generalização funcional para ocorrer essa interconexão de repertórios. A hora que a gente colocou pro pombo ou pro rato alcançar um estímulo que nem é estímulo a priori, certo? Porque não tem função de estímulo nenhuma. A gente cometeu uma falha de interpretação severa aqui, entendeu? Porque, vamos lá, então a gente vai tentar entender o que o Koehler fez. O Koehler, vamos interpretar, não mentalisticamente, por meio de contingências de reforçamento específicas, o que é o que as pessoas em geral chamaram de insight. Só que a gente vai lá e coloca um negócio arbitrário. Por exemplo, para vocês terem ideia da implicação disso, e isso do meu ponto de vista é grave, o que acontece? Você vai lá, fase 1 da pesquisa. Linha de base. Você tá medindo o quê? Entendeu? Por que razão o teu rato deveria tentar alcançar aquela coisa que tá pendurada lá em cima? Aquilo não tem motivo pra ele fazer isso. Se aquilo fosse um estímulo reforçador, você teria de fato uma medida de linha de base, entendeu?
Tá. Então, deixa eu fazer uma coisa. Não, peraí. Fala, Jantz.
Não, porque, por exemplo, no rato, quando a gente põe ele fazer linha de base pra ver se ele aperta a barra ou não a primeira vez, a gente vai lá ver o que ele tá fazendo, mas ele também não tem motivo nenhum pra apertar a barra. Mas só pra gente comparar depois,
aí,
não é?
Mas você não tá estudando, e depende do que você tá estudando, né?
Então, mas ali você não tá estudando se ele vai encadear aquelas respostas pra chegar no negócio? Se ele vai ter o insight? Você precisa colocar ele lá pra ver o que, que ele já faz, né?
Então, mas sabe o que é curioso, por exemplo? Então, eu concordo com você em parte, mas você não pode esquecer que a gente tá pegando um experimento que foi feito 100 anos atrás, certo? Uhum. E tentando oferecer uma interpretação comportamental daquilo. Em primeiro lugar, o nosso experimento tem que ser semelhante àquele. Uhum. Senão a gente já não está fazendo mais um análogo.
Uma aplicação.
Segundo, por que essa linha de base não é válida? Você quer provar se você precisa ensinar esses repertórios de modo independente por meio de contingência de reforçamento para ocorrer o fenômeno, certo?
Certo.
A hora que você faz uma linha de base em que ele não tem motivo pra alcançar aquilo, você não tá medindo o se ele de fato seria capaz de fazer.
Porque não tem motivo, né? É tipo, entendi.
Deixa eu te dar um exemplo. Eu fiz agora, tô terminando uma pesquisa sobre isso. A hora que você olha a linha de base do pessoal que fez pesquisa de insight com triângulo, com banana de plástico, com sei lá o quê, na linha de base, a quantidade de respostas, a frequência de respostas do animal se erguer em direção ao triângulo, a bola de papelão, seja lá o que é, ou é zero, ou é muito próxima de zero. Ele não tenta alcançar aquilo, ponto final.
Não tem porquê, né? Ponto final.
Não tem porquê. Na minha linha de base, o meu sujeito 1 tentou alcançar aquilo lá 27 vezes.
Caramba.
Entendeu? O meu sujeito na linha de base empurrou o cubo até embaixo do bebedouro.
Mentira.
E nunca foi nada empurrar o cubo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso pra ver se a gente realmente tá demonstrando as contingências envolvidas, entendeu? Uhum. É por isso que eu não faria esse análogo que você fez com a pressão à barra.
Tá,
porque
entendi.
Eu acho que a condição, o que a gente estava, na verdade, avaliando é diferente.
Muito justo, muito justo.
Então vamos fechar um conceito de insight, traduzindo o conceito de insight para um português.
Então
você tinha falado que era aquela isso. Interconexão espontânea de repertórios, e aí você falou um outro nome gigante. Mas dá o conceito.
Então, o conceito seria esse, né? Seria, então, a resolução de um problema
isso.
Pela interconexão de dois ou mais repertórios diferentes que foram aprendidos separadamente.
Então, na situação então tem problema, duas coisas. Uma coisa que se aprende num momento, outra coisa que se aprende em outro momento. E aí, esses repertórios se interconectam para você resolver uma terceira situação.
Isso, na verdade, a situação problema, né? Porque nas outras situações de treino, ele tá aprendendo diretamente ou a empurrar o cubo, ou a subir no cubo e fazer alguma coisa, entendeu?
Então dá uma resumida em tudo que você falou de estudo experimental de insight, já.
Então, Fernando, na verdade a gente tem o seguinte. Em primeiro lugar, essa definição de insight ainda é muito incipiente, e ela é incipiente para ambos os lados, tanto para a gente da análise de comportamento, quanto para os cognitivistas. Os cognitivistas usam esse termo para explicar uma coisa que eles não observam, e a gente tem feito uma demonstração experimental disso, mas eu não sei explicar muito bem o que aconteceu, sabe? Então, quando o Epstein tira o termo insight e coloca interconexão espontânea de repertórios, generalização funcional, no fundo ele está trocando seis por meia dúzia.
Uhum.
Porque a gente não entendeu o processo que produz a interconexão, o que, que de fato aconteceu, qual é a seleção.
É
uma coisa que é bem complexa.
Eu ia te perguntar onde é que você faz uma interconexão parece, tipo, é muito fácil você cair numa coisa que é uma coisa internalista.
Processo cognitivo, é.
Exatamente.
Muito fácil, cara.
Exatamente.
E era... e é, mas isso é de interconexão espontânea, né?
Exato.
Parece
exato.
Que é uma coisa que parece você que... faz espontaneamente e que não depende de nenhuma outra coisa que você tenha feito antes na vida.
Sim, o negócio só aparece, né?
Exatamente, foi isso que eu quis dizer com trocar seis por meia dúzia.
Entendi.
Na hora que eu tiro a palavra insight e coloco a palavra interconexão espontânea, que eu fiz? Entendeu? Eu não fiz nada demais.
Então, na verdade, quando a gente fala insight, quem tá falando é isso. É uma solução repentina para um problema que tava lá.
Isso.
Em geral é isso que eu poderia dizer.
Isso. E pra gente, na análise do comportamento, em geral, baseado em coisas que eu já sabia, coisas que eu aprendi por meio de conjuntos diretos.
Tá. E aí, por exemplo, só pra pensar um negócio, quer dizer, na hora que a gente tá falando problema, porque também fica meio abstrato, né? Porque problema pode ser qualquer coisa. Então, na verdade, a gente podia estar falando assim, a produção de um reforço numa contingência que eu nunca respondi antes, mas que eu sei partes dela, ou que eu resolvo subitamente, alguma coisa assim?
Talvez. Talvez. Eu não sei se eu entendi muito bem o que você falou.
É, mas acho que, em geral, na produção de um reforçador.
Porque aí, pra mim, combina muito com o que o Skinner fala de solução de problema, entendeu? Eu tô pensando agora.
É, mas é um tipo de resolução de problema.
É, eu acho que é isso.
Problema, é.
Seria um tipo de resolução de problema.
Né? É a particularidade.
Então, pra concluir essa parte, honestamente, eu acho que hoje não dá pra gente ficar convencido de que a nossa interpretação comportamental do insight lá do Cutler é correta, sabe?
Uhum.
Os dados que a gente produziu até o momento não permitem afirmar que a gente conhece as contingências, as condições necessárias e suficientes pra produzir esse fenômeno.
Uhum.
A quantidade de dados empíricos é pequena, os processos envolvidos a gente não isolou, a gente está pondo tudo meio misturado.
Uhum.
A gente tem um problema sério de replicação que a grande maioria dos estudos que experimental de análise de comportamento não consegue produzir a interconexão.
Uhum.
A gente tem um problema de replicação que é o seguinte: quando o Epstein publicou os textos dele, ele publicou em periódicos que tinham muito pouco espaço. Então a descrição do procedimento deixa várias dúvidas, deixa... não dá pra gente saber exatamente o que ele fez.
Uhum.
Enfim, esse elo aí entre os dois repertórios, o que produz, quais são as principais variáveis, se teria intermediação de outras respostas ou não. A gente realmente ainda tá patinando, é muito incipiente, muito preliminar. Enfim, para quem quiser estudar isso, tem muito campo. E para quem não quiser estudar, eu até entendo, porque é um experimento que dá um trabalhão.
Que chato pra caralho.
Assim, quem quiser estudar tem muita coisa. Quem não quiser estudar faz a melhor diferença por enquanto, né?
Mas hoje eu posso dizer que essa interconexão é um operante?
Ah, não sei. Não sei, cara. Nossa, eu acho.
Como é que você chegou nisso?
Então,
como é que eu cheguei nisso? Não, porque o que eu fiquei pensando assim: você treina um repertório A, você treina um repertório B. E aí você cria uma condição em que esses repertórios vão se interconectar para uma resposta nova aparecer, certo? Se há essa interconexão, talvez ela seja treinável.
Você diz que ela é uma resposta. Né?
É como se fosse recombinações.
Isso.
Você ensina o cara a recombinar repertórios.
Exato.
Do mesmo jeito que você pode. Do mesmo jeito que você pode reforçar diretamente o variar, né?
Exato.
Como é que chama lá o fulaninho da variabilidade?
Nuringer.
Do mesmo jeito que o Nuringer mostrou que a gente pode reforçar o variar enquanto operante, eu entendi que você está perguntando. Será que o interconectar seria reforçável, né? Essa classe interconectar? Eu não sei, é uma pergunta experimental. E eu me pergunto quanto que, não quero entrar nisso também com detalhes, mas o quanto será que a gente não precisaria de processos verbais para isso acontecer, sabe?
Fala mais.
Então, eu vou ser sincero, eu tenho dúvida, na verdade, do quanto que a gente aprende fazendo análogo experimental de fenômeno cognitivo, sabe? Eu me pergunto se a gente realmente consegue produzir esses análogos em laboratório com um animal não humano, ou se a gente devia estudar esses processos diretamente com sujeitos humanos, sabe?
Eu tava pensando nisso. Por que que a gente não estuda com um humano, né?
Pois é, eu me pergunto se vale a pena estudar isso, esses fenômenos ditos cognitivos. Primeiro porque tem uma grande variação da espécie, né? A hora que você estuda interconexão de repertório com primata e com rato, você já tem uma diferença de espécie absurda.
Uhum.
De funcionamento do sistema nervoso, de complexidade.
Mas você não acha que estudar com o rato ajuda a gente a isolar melhor as coisas, João?
Então, eu acho que poderia. Foi por isso que Skinner e toda uma galera estudou reforçamento, punição, extinção, discriminação, resposta de observação e por aí vai, né?
Uhum.
Mas eu tenho dúvidas se... Eu acho que poderia contribuir se a gente aprender a isolar as variáveis.
Então a gente tá bem, bem pra trás nisso, né? E aí você tá dizendo...
Exatamente, né? A gente tem... Poxa, a gente tem, sei lá... 10 pesquisas sobre interconexão, 11, de, entendeu? A gente tem muito pouco trabalho. Uhum. É, não daria pra ser diferente, né? Seria muito fácil a gente pegar os trabalhos feitos, meter o pau, falar, ah, tá fraco metodologicamente isso. Sim, sim, sim. Mas é muito diferente, entendeu? É que nem você querer criticar os experimentos do Skinner da década de 30.
É. Então, sabe, isso é um problema na análise comparativa, né, cara? Porque toda a introdução de qualquer dissertação começa com o cara falando assim: tem pouco experimento na área. Meu, a gente tem pouco experimento em qualquer área, porque a gente é muito pouco, né, cara?
A gente é muito novo,
é muito novo e pouco, né, cara? A gente é tipo 2% da psicologia. Desses 2%, zero não sei quanto vai fazer pesquisa mesmo. É. E, cara, a gente não tem como produzir muito sobre nada. Porque aí, se todo mundo resolver produzir sobre verbal, você vai deixar de produzir sobre outra coisa. Uhum. A gente sempre produz pouco, né, cara? Eu acho que a gente tem que meio. Duas coisas. A gente tem que se virar com um pouco dado e talvez fazer isso que nem você falou. E eu acho que a gente precisa variar mais. Eu acho que a gente precisa pegar e fazer. Vamos fazer com o humano. A gente fica quase estereotipado, sabe?
Então, tipo... eu acho que a gente tem que olhar muito mais pro método do que pros dados.
Com certeza.
Eu acho que a gente acabou entrando numa linha de raciocínio, sei lá, de que a gente sempre vai atrás dos dados que a pesquisa produziu e vai ficar discutindo aqueles dados. E não olha pro método.
A gente olha menos, né, pro método.
Eu acho que a gente olha, eu quase acho que a gente não olha. Porque, em geral, as replicações, elas pouco discutem os métodos do jeito que o Gio tá fazendo.
Né? É porque muda toda a perspectiva, né? Muda toda a perspectiva.
Sim, sim. E eu tava discutindo isso outro dia lá na aula. Mas eu acho que uma tese, por exemplo, ela tem que ter um debate metodológico. Você não tem sentido de existência, entendeu?
Uhum.
Fazer só uma tese que vai produzir uma revisão ou um dado, você até produz dado novo, mas você não está trazendo nenhuma contribuição.
Crítica importante, nenhuma reflexão importante. Né?
Você vai passar 4 anos estudando uma coisa, você tem que analisar o método com que aquilo já foi estudado.
E é engraçado, né, cara? É um negócio bem importante essa coisa do insight, porque muita coisa na nossa vida quase acontece como dois extremos. Tem situações que a gente vai tentando, nunca aprende a resolver o negócio, e tem hora que a gente resolve do nada, que nem a gente sabe como resolveu. É tão súbito que nem a gente acompanha, né?
É isso que, tradicionalmente, as pessoas chamam de tive um insight, né?
É, a Mali chamava de discriminação súbita.
Discriminação súbita,